Quer melhorar o processo de gestão de saúde e segurança do trabalho da sua empresa? Então venha conhecer o SOC. Otimize seu tempo com um software 100% online e integrado. E mais, com o SOC você tem usuários ilimitados, integração com outros sistemas e acesso grátis à maior rede de serviços de SST do Brasil. O SOC é muito mais do que um software. É o maior, o mais completo, é a melhor solução para a sua gestão de saúde e segurança do trabalho. Entre em contato agora mesmo e agende a sua demonstração. Clique no link da legenda e solicite uma proposta.
A Kadesh é a solução de calçados de EPI. Há mais de 20 anos, levando mais qualidade e segurança para o seu trabalho, somos uma das maiores do segmento. Com a entrega mais rápida do mercado, levamos até você o melhor em produtos. Acesse nossas redes sociais e saiba mais sobre os nossos lançamentos.
Gestão de EPI simplificada e eficiente do App EPI. Software de gestão e controle de EPI. Controle de entrega de EPI com biometria. Controle de CA e coleta de dados para o e-social. Gestão de estoque de EPIs. Gestão de treinamento. Relatórios e dashboards detalhados e eficientes. Delivery Machine, autonomia para o trabalhador e economia para a empresa. Tudo isso e muito mais. Clique no link e descubra.
Nossa plataforma integra automação, monitoramento e economia para a segurança no trabalho. Oferece mais de 100 treinamentos prontos. Criamos sites aqui personalizados para refletir a identidade visual de sua empresa. Processos facilitados para a gestão de alunos e cadastros. Gerenciamento de pagamento e transações.
Podcast.
Monitoramos o progresso dos alunos com logs de acesso, garantindo históricos completos. Fornecemos suporte direto com instrutores, conteúdo exclusivo para cada treinamento, emissão de certificados conforme normas. Explore mais em nosso site em www.formasegtreinamentos.com.br.
Muito habilitados, muito conscientes dos desafios, né? Quero aqui deixar um abraço para todos eles, né? Para o meu diretor, doutor Fábio, para o meu gerente, doutor Alex, né? Para as minhas colegas Rúbia, Débora, Marina e Leusa, que trabalham lá diretamente comigo na diretoria, e os demais profissionais que estão aí espalhados no SESMITS Público do Estado de Goiás.
Beleza. Bom, sua jornada, cara, eu conheço só um pouquinho dela e, na minha opinião, ela é bem rica, né? Conheci você lá na Mabel. Sim. A Mabel ainda era uma empresa do Sandro Mabel. Sim. Aí depois ela foi vendida para PepsiCo, né? Que é o grupo da Pepsi, não é isso?
Sim, sim.
E aí você estava até falando em off que ficou lá mais um tempo. E aí depois você dividiu o tempo entre a Mabel e trabalhar na iniciativa pública já. E agora você está na iniciativa pública e ainda fazendo outros trabalhos por fora. Então, cara, maravilhoso. Mas dá uma resumida aí na sua jornada para a galera, né? Conta aí, como é que você chegou até aqui nesse mundo mágico da segurança do trabalho?
Pois é, Destor, eu lá nos anos de 90, começo ali de 90, 91, 92, a primeira coisa eu fui ser cipeiro na construção civil. Eu era almoxarife e aí veio a oportunidade de pertencer à CIPA, fiz um curso de CIPA no Senai. Logo me despertou, veio ali o despertar para entrar na área de saúde e segurança do trabalho. Fui fazer o curso no Senai, lá da Vila Canaã, me formei em 95, tá? A gente fala lá em 95, né? Mas a gente fica um pouco vergonha da idade, daí já vai quase 30 anos ali de experiência, né? E formei em 95, e nesse mesmo ano que eu formei, eu já fui trabalhar diretamente na Mabel. Concluí o estágio, né? Saí da área de construção civil e já fui diretamente trabalhar na Mabel. Foi meu primeiro emprego lá e por lá permaneci por vários anos, né? Trabalhando diretamente ali na indústria. E como é uma indústria muito rica, muito grande, né? Tinha várias áreas de atuação, né? Manutenção pesada, logística, transporte com empilhadeiras, construção civil, que era na época da ampliação da fábrica, né? Construção do moinhos e outras fábricas. Então foi muito rico trabalhar ali. Era um universo ali de oportunidades para a gente aprender a trabalhar. Quem tinha vontade de aprender, aprendeu e foi. Tá? No transcorrer do tempo, né, prestei o concurso público lá em 2006, 2007, nós fomos efetivados, né? E aí eu fiz meio que uma jornada dupla, trabalhando até às 17 horas no serviço público, das 18 até a meia-noite lá na Mabel. Caramba. E completando carga horária no sábado, né? Porque quando nós entramos no serviço público, o salário era R$ 1.050. R$ 1.050, não dava para custear, né? Homem casado, filho e tal, então tive que ralar mais um pouco, tá? E até a gente fazer. E aí a gente construiu a nossa trajetória ali no serviço público, né? Dentro desse trabalho, nesses períodos aí que a gente vem no serviço público, fiz graduação em serviço social, depois pós-graduação em ergonomia.
Legal.
Tá joia? Lá no serviço, aqui no serviço público, primeiro ocupação que eu tive foi na Polícia Civil, depois vim para a Secretaria de Esporte e Lazer, que fica aqui no Serra Dourada, e depois fui removido para ir para a parte de coordenação, né, na antiga Junta Médica, hoje Diretoria Executiva de Saúde e Segurança do Servidor.
Cara, que bacana, hein? Muito lugar. Eu fico imaginando, assim, sair da Construção Civil para Mabel, você deve ter encontrado um mundo bem diferente, né?
Muito diferente, muito diferente, né? Construção civil, aqueles riscos de trabalho em altura, né? Trabalhar ali muito com a parte de pintores, pedreiros,
tal, risco de choque elétrico também.
Risco do choque elétrico, trabalho com betoneira, torre. E aí a gente chamava de prancha, né? Hoje é elevador de serviço, elevador de material, é bem separado, grua. Então hoje a tecnologia está bem mudada na construção civil. E lá na indústria foi muita máquina. Máquina de batedeira, de bater a massa do biscoito, aí já vai para as esteiras, já vai para os fornos, trabalho com temperaturas elevadas, ruído acima do limite de tolerância para todo lado, manutenção pesada na construção de fornos, manutenção de linhas. Parte de empacotamento, muita máquina, muito risco ali com perfuro cortante, com acidente com as mãos, enfim, né? Ali é um trabalho muito rígido. E a Mabel foi muito bom no período que eu tive lá, que eu trabalhei numa empresa que era, vamos dizer assim, familiar, na época do Sandro Mabel, uma empresa com recurso humano bem próximo do trabalhador, e depois que ela foi vendida, foi para a PepsiCo, né? E aí já é uma multinacional, completamente diferente.
PepsiCo, ele comprou todas as unidades da Mabel ou foi só aqui em Goiás? Que ela tem em outros lugares também.
Todas as unidades da Mabel, né? Ela comprou Sergipe, né? Quando foi fazer a fábrica lá de Sergipe, eu que fui lá fazer o lançamento da fábrica. Lançamento da fábrica lá de Santa Catarina, Itaporanga da Ajuda e Três Lagoas também. Então, na época eu era solteiro, então era um que o chefe mandava para ir fazer abertura de fábrica. Quando a fábrica foi vendida, ela foi vendida nessa totalidade aí. Vendeu Rio de Janeiro, lá de Sergipe, do Sul, né, Santa Catarina, e lá de Mato Grosso, juntamente com Goiás. Foi vendido tudo. Tá? E aí, sim, essa rotina é diferente de você trabalhar numa multinacional, né? Então a gente ficava numa casinha, quando você ficou lá, fez estágio por lá, a gente tinha uma casinha separada, né? E ele já trouxe a gente para dentro da indústria. E aí a multinacional, ela pensa primeiro segurança e depois produção. Então, né, foi um salto muito grande, né, em termos profissionais, essa experiência. Foi muito bom para mim, ainda fiquei uns 3 anos lá e depois já estava ficando um pouco estressado e resolvi me dedicar exclusivamente ao serviço público.
Bacana demais. É, dar uma bela para o serviço público também, imagino que deve ter sido uma outra mudança, né? Porque você imagina o serviço público, não tem toda essa pegada de máquinas, equipamentos, né? Para mim, que estou de fora, aparenta que boa parte do trabalho de vocês é mais burocrático ali, é cuidar de indicadores. Como é que é? Foi uma mudança assim mesmo?
Sim, uma mudança muito grande. Primeiro, quando nós chegamos no concurso, né, as pessoas não sabiam nem o que, que a gente tinha que fazer. Imagina só, né? Eu fui me apresentar lá na Polícia Civil, e aí o gerente do Recursos Humanos falou assim, nossa, eu não sei nem onde é que eu vou colocar você. Aí foi ali e me colocou lá no arquivo. Fiquei lá no arquivo, sentado com a turma do arquivo, me deu um computadorzinho, uma mesinha pequena. Aí pensou que não, chegou outra colega minha. Falou, nossa, e agora? Chegou mais uma, né? E aí falei assim, pô, bom cavalheiro, eu deixava a colega sentada, eu ficava em pé, né? Não tinha jeito. Depois veio mais três. Caramba. Aí o cara desesperou, falou assim, mas vou ter que mandar vocês para casa. Eu falei, não, mas nós temos que trabalhar. Tem 50 profissionais chegando aí. Caramba. Você tem que dar um jeito de acomodar a gente aqui. E aí começou a nossa saga no serviço público, tá? De trabalhar desse jeito. Primeiro foi acomodação, né? Acomodar as equipes, né? Acomodou as equipes e aí a gente começou a nossa jornada. Vamos dizer assim, os gestores da época falaram assim, o que esse pessoal vai fazer? Não sabia. Ah, outros falavam assim, não aplica a norma para o serviço público. Né? Um profundo desconhecimento. E aí a gente foi trabalhando nessa que a gente chama de transformação cultural. Né? Transformação cultural. Né? Num segundo momento, eles já queriam desviar todos nós de função. Me ofereceram para ser o gerente num posto de combustível, né? Da Polícia Civil. Eu falei, não, a minha formação é para ser técnico, o meu concurso é para ser técnico, eu não posso desviar de função. E aí a gente veio nessa saga o tempo todo de sempre provar que a gente tem que desenvolver essa política de saúde e segurança do servidor. Nós tivemos um apoio muito grande na época da 68 Promotoria, o doutor Vilani Camapum, né? Ele nos acolheu ali e aí começou a fazer audiências públicas, né? Com os gestores, com as equipes de técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, direcionando, cobrando da administração pública o que deveria ser feito. E aí a gente foi crescendo, enraizando, né? Até a gente publicar a nossa própria lei, né? Que já veio ali já uns 7 anos depois, né? Em 2015 foi ditado a Lei 19.145, a gente tinha um decretozinho de 2013, decreto 5757, e depois nós passamos ali para ter uma lei que direcionou a política de saúde e segurança do serviço público, né, dentro do Poder Executivo Estadual.
Com o carimbo do Vilani também.
Com o carimbo do doutor Vilani, né, junto conosco. E ele permaneceu na promotoria, nos auxiliando. E aí, depois dessa lei, a gente veio fazer regulamentação da lei. A lei é, você sabe, faz a lei, e aí, mas tem uns artigos ali, como é que aplica? Né? Como é que a gente vai elaborar um PPRA? Como é que a gente vai encaminhar um PPRA dentro de um órgão? E a gente fez ali uma instrução normativa para PPRA. Depois, como é que a gente vai aplicar uma ordem de serviço no setor público? Criamos uma ordem de serviço para o serviço público e uma instrução normativa de como aplicar. Como é que a gente vai tratar a questão dos acidentes de trabalho no serviço público? Né? Quando eu falo serviço público, de uma forma mais para quem é do regime geral, que no serviço público a gente tem de tudo. Tem servidores do regime geral e do regime próprio. Tá? Então, do regime geral, é muito simples. Investigou, elaborou a CAT e pronto. E o servidor efetivo? Né, investigamos e nós fomos criar a FRAT, que chama Ficha de Registro de Acidente de Trabalho, né, de Servidores Efetivos. Aí nós tivemos que fazer uma instrução normativa para regulamentar, né, como seria o procedimento para você investigar, analisar, registrar esse acidente, para onde mandava essa ficha, como fazia o afastamento desse servidor. Enfim, então essa instrução normativa vem regulamentando o artigo da lei. E assim, praticamente vários artigos da 19.145, nós tivemos que fazer uma instrução normativa fazendo essa orientação. E esse é o trabalho de quem faz gestão, né? Quem está ali no grupo de gestão da diretoria executiva. Né? A gente tem que normatizar, dar diretrizes para os demais colegas seguirem.
Legal. Cara, eu fico imaginando aqui, né? Todo mundo sempre fala bem do Dr. Villani. Eu conheci ele pessoalmente e já fui a alguns eventos onde ele estava, né? E tem gente que fala, pô, mas uma pessoa só normalmente não consegue fazer a diferença. E dependendo de onde a pessoa estiver e a mentalidade que ela tiver, ela faz sim, né?
Faz.
Porque o legado desse Villani aqui em Goiás na questão de saúde e segurança é monstruoso, né?
É gigante, é gigante. E, assim, e ele fez um legado e a gente... Nós estamos dando continuidade, né, no respeito ali naquela dedicação, né, naquela dedicação. E ele fez com que os gestores entendessem, entendessem esse caminho. Hoje, né, vamos dizer assim, um gestor de 15 anos atrás não é o gestor desse ano. Não é o gestor desse ano. O gestor desse ano ele já tem uma demanda ali, né, que já é plantada na época do Villani. Hoje a gente faz exames periódicos, né, dos servidores públicos. Imagina você fazer exames periódicos de 95 mil servidores.
Nossa.
A nossa empresa é grande. O setor público tem essa dimensão. Não é uma empresa de 100 trabalhadores, 200 trabalhadores. É 95 mil servidores em média, tá ali. E a gente já, hoje, eu posso até dizer aqui, está aqui no meu celular, só tinha que nós já atingimos 74% dos exames periódicos esse ano, né, já realizados. E essa sementinha vem lá de trás.
É, teve um tempo atrás aí que eu fui numa CIPAT do setor público, né? O nome era outro lá, mas eu fui lá no Pedro Ludovico, lá no centrão de Goiânia, ali na Praça Cívica, ali no auditório que tem lá, naquele prédio. Eu fiquei imaginando, né? Se não fosse o doutor Villani, provavelmente não teria também, né? Então foram muitos movimentos aí de saúde e segurança que ele fez e...
Muito movimento. E a gestão nossa, a gente tem isso, né? Essa cobrança de cobrar os demais técnicos que realizem essas ações, né? No ano passado, foram realizadas cerca de 26 CIPATs dentro do serviço público, tá? Então, cada ano as equipes estão ali trabalhando junto com as CIPAs, realizando as CIPATs. Aí você falou assim, como é que é esse mundo lá? É um mundo de muito risco. Né? Setor público, a gente olha assim para o setor público, imagina o setor público sem risco. Policial militar tem risco? Altíssimo. Bombeiro tem risco? Altíssimo. Policial penal tem risco? Altíssimo. O pessoal que trabalha na agrodefesa tem risco? Altíssimo, vai trabalhar com animais, né? Quem trabalha na Imater também tem risco, vai trabalhar com a lavoura. Quem trabalha na educação tem risco? Tem risco. Não um risco assim, de ocorrência acentuado de ocorrência de acidentes, né? Mas o professor tem um risco psicossocial, adoecimento mental, o risco psicossocial que está em voga. As merendeiras, você sabe quantas escolas tem no estado de Goiás? Cerca de 1.000 estabelecimentos de ensino nos 246 municípios do estado. Então, tudo aquilo ali tem um trabalhador, tem uma exposição. Então, o risco é, assim, é bem diversificado, mas existe risco, existe atividade no setor público, né? E eu tenho equipe espalhada por todos esses lados aí, nós lá da diretoria executiva.
É, legal demais. Muita gente boa aqui na nossa live, os colegas estão chegando aí. Meu obrigado a todos, o Fernando Rodrigo disse que eu fiquei melhor sem barba. Obrigado, meu filho. Muito bom. É, prevencionista, de onde você está assistindo a gente? Escreve aí no chat, por gentileza, o seu estado. Quero saber de onde você está vendo a gente aí, para a gente poder... Né, quem sabe a gente faz um evento aí na sua cidade uma hora dessas. Muito bem, você já falou um pouquinho sobre o seu jornal. Estou olhando aqui o roteiro aqui, prevencionista.
Tá joia.
Como seriam as suas atividades de trabalho num dia normal, um dia habitual?
Um dia habitual. Bom, eu sou muito assíduo, gosto de chegar antecipadamente quase uma hora antes no trabalho. Todos os dias eu tenho essa mania, né? Eu começo a trabalhar às 8, quando dá 7, 7, 10 no máximo, eu já estou chegando lá no meu trabalho. Meu diretor, um dos caras também madrugador, chega muito cedo, eu já vou lá na sala dele, já vejo quais são as demandas, passo na sala do meu gerente, já pego no pé dele que ele é flamenguista, eu sou fluminense, e a gente dá uma discutida.
Ultimamente ele tem ganhado mais, né?
Ele tem ganhado mais, né? E toda vez que o Flamengo ganha, ele paga uma rodada de bolo lá pra turma lá, né? E aí a turma lá já fica torcendo pro Flamengo, e ele tá comprando lá os colegas lá. Aí já passo lá na sala do meu gerente, vejo quais são as demandas, vou lá para minha sala, né? Eu tenho uma sala colada com a parte de engenharia, minha parte de coordenação fica do lado da engenharia, tem duas colegas que trabalham comigo, abro o meu e-mail, abro o meu WhatsApp, olho quais são as demandas dos profissionais, até que vocês me debitaram alguma coisa por WhatsApp ou por e-mail, que a gente tem e-mail corporativo.
Hoje então, você diz que são quantos subordinados a você, né?
52 técnicos de segurança do trabalho espalhados aí nos órgãos públicos, alguns até no interior do estado já. Já tem na Secretaria da Educação e o EG, eu já tenho profissionais ali em 5, 6 regionais, né, de educação. E aí a gente trabalha muito, faz a gestão muito via processos. Tá? Via processos. Quando a gente fala via processos, processo SEI. É o Sistema Eletrônico de Informações do Estado. No estado de Goiás, se eu quero mandar um ofício para você, eu abro o meu SEI na minha unidade, faço o ofício e mando para você, você recebe lá do outro lado. Se eu tenho uma demanda de licença, um trabalhador está lá em Iporá, sofreu um acidente de trabalho, ele abre um processo SEI pedindo o registro de acidente de trabalho dele. Ele manda a documentação, né? Então essa documentação chega na unidade central lá da diretoria executiva e eles mandam para a minha coordenação. Eu que vou avaliar com a minha equipe como é se fazer uma segunda investigação, tá? Analisar a documentação que colocou ali, tá? Se faltou algum documento eu devolvo. Então, todas as demandas nossas é processo, né? Via processo, tá? Então, a gestão. A gestão minha, da minha equipe interna, com os demais técnicos, eu abro um processo no SEI, no início do ano, né? E elenco todas as atividades que as equipes vão ter que fazer lá nos órgãos. CIPAT, quanto que vai ser a CIPAT, se tem CIPA, quantas CIPAs que precisam ser montadas, a gente já elenca ali, nós temos um relatório de gestão, faço um calendário de reporte de informações, faço a instrução de trabalho como deve fazer em cada atividade, tá? E a gente dispara para os profissionais do SESMIT. E ali eles vão trabalhar, né, com esse relatório, eu tenho praticamente 43 itens que a gente monitora, né, no SESMIT. E aí, todo mês, eles me devolvem esse processo, via processo SEI, né, eu analiso cada relatório de cada SESMIT e faço uma devolutiva via despacho, através do meu gerente, do meu diretor, né. Se eu preciso cobrar, eu cobro. Se eu preciso elogiar, eu elogio. E eu vou computando aquilo ali para me fazer um relatório de gestão. E esse relatório de gestão a gente caminha para o secretário, né, no final de cada ano letivo. É basicamente assim o nosso trabalho, né? Assim, de uma forma bem geral, como é que é a gestão da saúde e segurança do trabalho no estado.
Legal, hein? Caramba, muita gente... 40 e tantos itens? 43 itens. De 50 técnicos.
Isso. E vem.
E precisa de mais ainda? Tem um lugar que você olha assim e fala, poxa, precisaria ter um técnico aqui.
Olha, você tocou num ponto chave, né? As NRs, elas foram feitas muito para a iniciativa privada. Quando você analisa o setor público, a administração pública em geral, ela coloca o setor público como grau de risco 1. E aí, ele não analisa o cenário, a complexidade de você fazer segurança num gigante de 95 mil servidores com mais de 2 mil estabelecimentos espalhados na estrutura do Estado. Aí como é que a gente faz gestão, como é que a gente faz segurança com 50? Com 50 técnicos, 14 engenheiros. Né? Muita coisa a gente consegue. Conseguimos muita coisa, já estamos muito evoluídos, né? Mas a gente tem os nossos meios para fazer essas coisas. Você perguntou se precisaria. Eu preciso sim, de mais profissionais, tá? Mais profissionais. Mas como não há concurso, então a gente está, né, adquirimos recentemente um sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho. Nós estamos implementando ele no estado. É muito difícil você fazer um sistema de gerenciamento de segurança no trabalho que é criado para iniciativa privada, adaptá-lo para o serviço público, com uma realidade completamente diferente, legislações diferentes, né? Parâmetros diferentes, até para concessão de adicional de insalubridade, periculosidade. Aqui em Goiás, a gente fala de Goiás, e eu sei que essa é uma realidade de quase todo o Brasil. Quase todo o Brasil, né? Que a gente tem esses contatos aí. E agora, recentemente, a gente está fazendo uma subcontratação, né, de uma empresa para realizar elaboração de alguns documentos para a gente, né, para auxiliar essa equipe. Ok?
Legal. Muito interessante e imagino muito desafiador aí, esse tanto de gente espalhado por Goiás e você tendo que lidar com isso tudo. Em algum momento vocês conseguem se reunir assim para bater bola ou nunca aconteceu ainda? Tipo assim, para, pô, vamos fazer um auditório aí do estado, colocar todos os técnicos juntos para a gente poder alinhar conceitos.
Sim, a gente fazia isso muito antes da pandemia. Após a pandemia, a gente pegou o vício de fazer reunião para o Zoom. O estado faz muita reunião para o Zoom. Né? Às vezes o cara está... até treinamento, capacitação. O cara está lá no Paraná, faz um treinamento com a equipe nossa aqui. Às vezes eu quero fazer uma reunião, em vez de juntar todo mundo, a gente faz uma reunião por Zoom. Eu estou até sentindo falta desse contato mais direto. É bom esse contato mais direto, mas no período de pandemia, nós passamos a reunir pelo Zoom, após a pandemia, continuamos reunidos pelo Zoom, mas lá sempre é porta aberta, algum colega quer ir lá, né, tirar uma dúvida, vai lá, a gente tem uma sala de reuniões, né, um mini auditóriozinho, reúne as equipes separadas e tratamos ali pontual. E fazemos visitas técnicas, né? A equipe de gestão, a gente circula pelos órgãos fazendo visitas técnicas, vendo qual a necessidade individual de cada SESM, que acaba sendo cenários bem diferentes, né? Risco da educação é um, risco da agrodefesa é outro, risco da polícia militar é outro, do bombeiro é outro. Quem está aqui no Palácio, eu tenho 16 órgãos. É basicamente administrativo. Então, é outra realidade. Então, muda um pouquinho ali o cenário, mas a gente tem de tudo ali.
Legal. Bom, dessa relação sua com os técnicos de segurança, 50, né?
50 técnicos.
Se você pudesse listar assim, uma deficiência que você percebe nesses técnicos e que você gostaria de mudar, assim, não dos seus técnicos, mas no geral, né? Que certamente você já deve ter passado muita gente. O que você listaria assim? Pô, os técnicos de segurança precisariam ser melhor em tal coisa. O que você listaria aí?
Eu hoje, e eu já falo até direto, não só do técnico, mas da formação do técnico. Da formação do técnico. Hoje, não dá mais para você formar um técnico de segurança que não consegue trabalhar numa plataforma de gestão. Isso já deveria ser do berço, da escola. A escola deveria ensinar o técnico a trabalhar com isso. Vou fazer um PGR dentro de uma plataforma de gestão. Esse PGR, ele vai levar informação para você elaborar o PCMSO. Essa mesma base de dados já vai servir para alimentar um laudo, né, técnico. Essa mesma base de dados já vai servir um laudo de insalubridade. Essa mesma base já vai subsidiar o LTCAT. Essa formação, né, de sistema, eu vejo que nós precisamos, e esse é meu sonho, né, trabalhar com isso com a equipe do estado e deixar eles afiados nesse sistema de gestão, né? Acho que a gente tem que mudar para esse rumo e também as escolas precisariam trabalhar com sistema, ferramenta de gestão, né? Não dá mais a gente fazer um PGR em um Word. Não dá mais para você fazer um PCMSO em um Word, né? Fazer aqueles pacotinho ali encadernado e deixar na gaveta, não. É sistema ali mesmo, é gestão ali ligada com o e-social. Você, dali você já envia as informações, o histórico laboral do trabalhador já está ali registrado. Olha, o cara faz isso aqui hoje, um PGR, ele vai embora para outro órgão. E aí, ficou aonde o PGR? Ah, ficou na minha área de trabalho. Ficou salvo no meu pendrive. E daqui a 5 anos, o trabalhador vai precisar da informação, Nestor. E cadê essa informação? É ferramenta de gestão, tem que ficar ali hospedado nesses sites, né, que a gente adquira, nessas ferramentas que a gente adquire, né, e fica de definitivo para o Estado, que a gente vai passar, o Estado fica.
Verdade.
As pessoas vão ficar. Né? Quem entrou depois de mim vai sair 17 anos depois de mim. E aí? E o histórico laboral desse trabalhador? E precisa.
Legal. É, esses dias eu conversando com um colega aqui que também é líder e contrata técnicos, ele falava que a dificuldade lá era os profissionais saberem lidar com Excel, né?
Uhum.
É, lá eles não têm trabalho com sistema de gestão ainda, então eles fazem um trabalho ali, Excel, PowerPoint, Word. E vem bem nessa linha que você colocou aí, né? Uhum. Lidar com a tecnologia, né?
Lidar com a tecnologia, né? É esse o mercado.
Uhum.
O mercado aponta para isso.
É.
Né? E já está. É real. A necessidade é real.
E cada dia mais, né?
Cada dia mais.
Você, né? Vai ver aí.
Com o advento do e-social agora, né, que nós, do setor público, fomos os últimos a entrar, né, na obrigatoriedade de envio das informações, né, e como é que vai fazer? Imagina, 2.000 estabelecimentos. Como é que você faz 2.000 LTCATs e depois você vai digitar isso aí na plataforma para mandar o 2240? Como é que você faz um registro do ACAT de um trabalhador que está lá em Porá, que está lá em Minasu, se você não tem que fazer isso em tempo hábil, se não é uma plataforma? Hoje a gente já faz esse envio, meio que direto, está centrado em mim, na minha equipe interna. Né? Dentro de 2 meses, a gente vai abrir para todos os SESMETs, eles mesmos já fazer essas informações do evento S2210, né? O registro direto das CATs, direto no sistema, falando diretamente lá, mandando informação diretamente para o e-social.
Legal. Muito bom, gente. Muita gente boa aqui, um papo bom. Tem gente de Alexânia, de Bahia, de Paraupebas. Gente de vários lugares. Uberlândia. Muito bem. O Danilo está perguntando aqui, CIPA no setor público existe?
Sim, existe. Existe, sim. Existe CIPA no setor público. É um pouco a CIPA nossa aqui no setor público. É bem parecida com da iniciativa privada. Nós temos aqui a Lei 19.145. Ela traz uma pequena regulamentação, né? Porque a CIPA no setor privado, o CIPEiro tem estabilidade.
Uhum.
No setor público, como o servidor
já tem
a estabilidade,
caiu
assim um pouco no desuso. Na formação dessa Lei 19.145, que nós participamos da edição dela, opinando, eu fui um dos que pedi que o CIPEiro do serviço público tivesse pelo menos 5 dias de benefícios de folga por ano, por ele pertencer à CIPA, tá? Para convidá-los, atraí-los para trabalhar conosco nessa gestão de saúde e segurança do trabalho. O dimensionamento é igual da iniciativa privada, né? Uma diferença nos designados. Quando a gente vai designar, a nossa Lei 19.145, ela fala que cada estabelecimento tem que ter no mínimo 2 integrantes de CIP. Tá? Então, o Estado faz uma designação direta, faz uma portaria, faz a designação. Onde tem CIPA, a gente já faz a eleição, normal. Onde não precisa, faz designação direta com a portaria. Designou, essas pessoas vão fazer o curso de CIPA. Nós já temos um curso de CIPA atualizado de acordo com o que está previsto na NR5, com toda a carga horária. Tá? Eu faço parte do grupo de instrutores da escola de governo. Então, se você é um aluno, está lá em Porá, é do grau de risco 1, seu curso você pode fazer online. Entra na plataforma, faz a sua matrícula, realiza o seu treinamento. Tá? Nós colocamos um curso até bem longo, né? A gente tem 20 horas de aula, grau de risco 1 e 2, 4 horas presenciais. Grau de risco 3 e 4 faz as 20 horas online e 8 horas presenciais.
Legal.
Aí nesse grupo está eu, Maria Conceição, a técnica Marlene e o técnico Amador, a gente que faz os cursos lá na escola de governo. Nós trabalhamos preparando apostila, todo o material, gravamos todos os vídeos lá das aulas, né? E deixamos na plataforma da escola de governo. Então, todo servidor público, onde quer que ele esteja, ele pode fazer o treinamento e capacitação para ser integrante de CIPA.
Legal. O Amador é um show, né? De dando aula, dando palestra. Imagino que deve ser bem divertido fazer um curso de CIPA com ele.
Com certeza.
Das atividades de SST, qual que é a sua favorita hoje?
Gosto muito de treinamento, de capacitação, né? Gosto muito de fazer gestão de SST. Gosto muito dessa inovação de sistemas, né? De trabalhar com sistema. Busco o tempo todo essa ferramenta de sistema, né? Será um sonho para mim no dia que o Estado de Goiás tiver fazendo todos os seus artefatos obrigatórios em um sistema de gestão, uma ferramenta de gestão. Tá? PGR, laudos, LTCAT, AETs, tudo estiver dentro do sistema. Aí é minha paixão. Eu sou muito, vamos dizer assim, empolgado com a questão da segurança do trabalho. Sou muito empolgado mesmo. Adoro segurança do trabalho. Acho que tudo que você faz com amor, né, gera bons frutos, né? Então, eu quero que gere esses bons frutos no estado de Goiás aí, porque quando a gente aposentar, fala assim, ó, eu fiz isso.
É, você gosta mesmo. Eu lembro do estágio, né? Se não me engano, foi 2009, cara, que você andava mais comigo na área do que o meu coordenador de estágio.
Sim, sim. Eu já tinha uma planilhinha, você viu? Já tinha uma planilhinha. O que você vai fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana? Dentro desse mês você vai fazer isso. No segundo mês vai fazer aquilo. No quarto, terceiro mês aquilo. No quarto aquilo. Aí você já tinha ali um roteiro para você fazer o seu relatório de estágio. Se você deixa solto, fica complicado, né? Fica complicado. Então, fazer gestão, né? A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. O técnico faz gestão, a gente fica ali do oba-oba, um passo, fala, faz isso, faz aquilo, aí você fica, vai para um lado, vai para o outro. Não, você tem que ter a sua rotina de trabalho.
Parecendo uma azeitona na boca de banguela, assim, perdidão, né?
Perdidão.
Ali, vai lá, vai lá.
E aí, quando chega a fiscalização, cadê os documentos obrigatórios, né? Cadê as análises de risco que você fez? Cadê a sua documentação? Como é que está o seu trabalho no dia a dia, né? Mas, enfim, né? Então, é aí que eu adoro trabalhar com essas ferramentas de gestão.
Bom, cara, isso é legal. Você é um cara que trafegou bem na iniciativa privada, agora está na iniciativa pública. Se você pudesse traçar um paralelo e dizer assim, ó, Protec Segurança, o que é diferente da iniciativa pública para a iniciativa privada? O que você vê de diferença nas carreiras, hein?
Bom, você que está aí do outro lado, né? Eu vejo assim, o setor privado, ele é mais direto. O setor privado é mais direto. Eu tenho uma relação mais próxima com você, aqui o meu chefe imediato. Eu faço um pedido, você tem que comprar, e assim, você já encaminha para o setor de compras, já faz esse pedido, e aí é mais rápido. Né? Na iniciativa pública, no serviço público, é mais burocrático. É mais burocrático. Ah, eu quero fazer uma aquisição de EPI. Aí a gente vai pro sistema. Aí eu tenho que ir lá pro meu gerente requisitante para ele fazer um DOD. É um documento oficial de demanda. Faz o documento oficial de demanda. Depois que você faz esse documento oficial de demanda, você vai fazer um estudo técnico preliminar que você precisa, explicando por que você precisa daquele equipamento.
Caramba.
É lei da aquisição de serviço público. Fez isso, depois você vai fazer um termo de referência. Faz um termo de referência, né? Também justificando aquela aquisição. Fez o termo de referência, você vai fazer uma SBS, uma solicitação de bens e serviços. Fez isso, você vai fazer orçamento. Faz o orçamento, você vai mandar para a central de compras. E a central de compras, né, vai analisar se aqueles orçamentos estão dentro do padrão, fora do padrão. Se não, eles refazem esses orçamentos, né, faz o processo licitatório e faz a aquisição daquele material que você solicitou, tá? E ainda vão analisar, você previu essa necessidade no ano anterior? Se não tiver na sua previsão, você tem que fazer uma, vamos dizer assim, uma declaração pedindo que é uma compra emergencial, enfim, né? Tem que fazer uma segunda justificativa. Se você já fez essa previsão, já vai logo para a compra direta. Então, é mais burocrático, né? O caminho é mais longo para você conseguir as coisas. E assim é tudo. Eu dei um exemplo de EPI, mas se você vai fazer exame periódico, é do mesmo jeito. Se você vai adquirir o sistema, é desse jeito. Quando a coisa é maior, você ainda tem que fazer prova de conceito, né? Que a gente chama de POC, para saber se aquilo que você está fazendo, né? Adquirindo, e a empresa apresentou, é realmente o que é. Então, é muito mais burocrático a aquisição. Embora, agora vamos para a parte boa, né? Uhum. A gente tem o quê? A estabilidade no emprego. Se você seguiu todo o regulamento da legislação, você tem a sua estabilidade no emprego. Agora, nós do serviço público só vamos ser exonerados, né? Que nós não temos demissão, temos exoneração, se a gente falhar, né? No cumprimento do nosso estatuto de servidor.
E falhar feio, né?
E falhar feio. Aí abre um processo, abre um PAD, né? É julgado, você tem o direito da defesa, defende, se você não conseguir, aí já vai para o processo de exoneração. É tudo burocrático. Né? Não é alguém olhou vizinho. Ah, você me pediu para colocar essa proteção, não concordei, nós discutimos, que isso acontece muito na iniciativa privada. Né? Aí o chefe falou assim: não, eu não quero esse técnico aqui, porque ele é muito chato, pega muito no pé, toda hora um relatório diferente, o relatório dele está muito agressivo. Às vezes o cara só quer que faça, ele está desesperado que faça. Às vezes, na iniciativa privada tem isso. Né? E às vezes demite o profissional. Né? Sem uma justificativa técnica, por que que vai demitir aquele profissional? Né? E às vezes tem isso. No serviço público é tudo mais burocrático. Né? Então, essa é a diferença ali, básica, que eu vejo.
Legal. Bom, como é que você fez para entrar no serviço público? No seu caso foi concurso, né?
Meu caso foi concurso, tá? Eu fiquei... quando abriu, né, o certame, lá em 2006, eu analisei, olhei assim o valor do salário, né? O que eu ganhava na Mabel, o valor do salário. Aí eu parei e falei assim: ah, cara, eu vou estudar. Eu tinha filho pequeno, né? Falei assim: eu vou precisar de uma estabilidade, né? E meti a cara. Né? Eu saía da Mabel, às vezes, você lembra que eu fazia um horário que saía 10 horas da noite? Eu chegava em casa e estudava até 2 horas da manhã.
Caramba.
E aí fui estudando. E aí os colegas lá da Mabel viu o Raimundo, né? Viu que eu estava estudando, falou assim: pô, o Hamilton vai passar, eu vou estudar também. Né? E aí ele começou a estudar junto comigo, e aí a gente debatia e tal, perguntava para ele, perguntava para mim, e acabou que a gente, né, fizemos o concurso, né, e passamos bem, e já fomos chamados logo da primeira levada ali no concurso. Mas foi uma dedicação boa, saudável, né, e assim, adorável trabalhar no serviço público, tá? Adorável trabalhar no estado de Goiás.
Imagino, né? Imagino que em termos de saúde e segurança, o estado do Goiás seja um dos estados mais avançados, né? Que a gente não vê muitos relatos assim de setor de saúde e segurança que funciona relativamente bem em outros estados, né?
Não. A gente tem Brasília, a gente tem Paraná, a gente tem Rio Grande do Sul, que já tá bem evoluído, né? Eu tenho contato muito com os profissionais de serviço público de outras unidades de federação. Tem unidade de federação que não tem nem o profissional de saúde e segurança do trabalho. Tem unidade de federação que tem um engenheiro e um médico do trabalho. Nossa. Agora, o volume de pessoas, o volume de estabelecimentos é gigante. Em Goiás, a gente fala em 95 mil. Imagina São Paulo.
Nossa.
Goiás, eu falo em 2 mil estabelecimentos públicos. São Paulo. Tá? Então, eu vejo assim que tem alguns estados que ainda estão muito atrás. Mas tem uma busca, né? É. Tem um alinhamento para que seja regulamentada essa questão de serviço público em todo o Brasil. Né? E criando diretorias executivas, né, para fazer a gestão da saúde e segurança do trabalho. Quando eu entrei, era uma gerência pequenininha. Hoje nós temos uma estrutura boa. A gente está no centro de Goiânia, na Avenida Tocantins, né, próximo da Praça Cívica. Então, nós estamos no miolo ali, no centro. Então, a gente não está mais numa casinha, escondido. Né? Então, a gente já está bem centrado ali.
É, umas... indica certa dose de valorização profissional também, né?
Sim.
Porque pela quantidade de unidades que tem, ó, pega esses caras do CESP aí e põe lá para o interior, lá longe. Não, vocês estão ali bem centrados.
Bem centrados. E precisa, né? E a gente precisa fazer. E os estados, eles vão ser cobrados. Os estados vão ser cobrados pela Receita Federal, né? Pelo cumprimento do E-Social. Todos os estados vão ser cobrados. Todos os municípios serão cobrados. As prefeituras serão cobradas. Né? Quando a ficha cair, muitos estarão recebendo multas. Mas vão, todos vão adequar. Esses eventos, né, obrigatórios hoje, S2210, S2220, S2240, S2230, né, que é mais de recursos humanos, né, muito ligado à nossa área, e eles todos vão ser cobrados. Vão ser cobrados e quem tem habilidade para mexer somos nós, profissionais de SST.
É, e sobre a terceirização aqui, o colega da Segurança do Trabalho em Foco está perguntando sobre a questão da terceirização. É, setor público são terceirizados a maior parte das atividades. Eu me lembro que aqui em Goiás, eu consigo lembrar de um setor privatizado que meu pai trabalha lá, né? A antiga Comurg, né? Que está terceirizada, né? É, pelo menos a frota é terceira, né? Os trabalhadores ainda não, né? São do Estado ainda, né?
Alguns motoristas são de terceirizados, é pouco, não é muito. Olha o volume que nós temos de profissionais. Nós estamos falando de cerca de 95 mil servidores, entre efetivos e servidores pertencentes ao regime geral, os comissionados, né, os contratos temporários. Secretaria de Estado da Educação tem muitos contratos temporários, né? Contratos de professores, professores substitutos. Imagina, o professor adoeceu, você tem que substituir. Como é que você vai fazer um concurso com essa burocracia toda para substituir aquele professor? Faça um contrato temporário. Aí, né, eu não sei o que o colega chama aí de terceirização, né? Mas é isso. Serviço de manutenção. O Estado costuma terceirizar esse serviço de manutenção, né? E é uma coisa louvável, uma coisa boa, né? Praticamente quem vai para o serviço público, já a pessoa já tem segundo grau, já tem terceiro grau. E esses serviços mais, vamos dizer assim, mais operacionais, né, acaba não tendo essa mais mão de obra, acaba não tendo mais concurso para essa mão de obra. Então, aí terceiriza. Aí a gente tem ali os que a gente chama de gestores de contrato. Né? Aí terceiriza a empresa, quem vai fazer a limpeza do ar-condicionado, né, que nós temos uma empresa, eu sou da SEAD, né, e tem uma empresa que faz limpeza do ar-condicionado. É uma empresa que faz. E aí cabe, em cada estabelecimento tem um gestor de contrato. O gestor de contrato olha se está cumprindo a limpeza conforme o determinado naquele contrato. Aí tem vigilância e segurança, né? Tem também um gestor de contrato, faz a vigilância e segurança, mas tem um gestor de contrato para saber se a pessoa está fazendo a segurança de acordo com o determinado naquele contrato. Então tem algumas áreas aí que são realmente terceirizadas, mas não chega a impactar tanto no número de servidores. Não ia virar um gigante, né? Estado, ia ser estado máximo demais.
Ainda bem, cara. Tem algum lugar que tem setores, né, que tem muita terceirização. A Sabesp, né, em São Paulo, hoje, mais de 50% do serviço prestado pela Sabesp não são mais de trabalhadores Sabesp, são de terceiros. Né? Então, assim, um nível de terceirização enorme, né? E uma dificuldade de gerenciar esses terceiros também enorme, né? Inclusive do ponto de vista de saúde e segurança. Então, a Sabesp investe muito nesses gestores de contrato. Né? E aí, Tec Segurança terceiriza também, Tec Segurança, para cuidar das empresas terceirizadas. E aí, um profissional da Mabel gerencia as terceirizadas de Tec Segurança que vão cuidar das empresas terceirizadas. Olha que rolo, né?
É a hora que rolo.
Mas é isso aí. Eu lembro que até quando eu estava fazendo um trabalho para aquelas bandas lá, eu acompanhei um desses trabalhos lá. E é bem legal, o cara chega lá, cobra documentação, olha a condição de segurança. Então, terceirização está em todo lugar, né? Não tem como fugir dessa realidade.
Não tem como mais. Tá? Assim, no serviço público ainda não impactou muito, né? Assim, desde quando eu entrei, o número de servidores é nessa média, variando entre 90 a 95, né? E continua até hoje. Eu já estou há 17 anos no serviço público, né? Então está nessa média aí.
Legal. Prevencionista, lembrando que eu já coloquei o link aí do sorteio. Você concorreu hoje ao livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Um clássico. Clássico, citado por muitos autores. Então, um livro muito bom. Eu tenho a versão dele em inglês, que é muito bom. Inclusive, na versão dele em inglês, tem uma análise que você faz ao final do ano, já programando já o ano seguinte. Cara, essa parte eu acho fantástica. Eu editei toda ela para todo ano eu fazer minha análise daqueles pontos que eu estou evoluindo, daqueles pontos que eu estou patinando, que eu preciso melhorar. Então, muito legal aqui. E principalmente essa parte de fazer análise aí no final do ano, eu achei muito legal, muito prática, muito útil para nossas vidas diárias, né? Para a gente vencer os desafios diários. Né? E vamos ter o sorteio também tradicional das nossas apostilas. Então, prevencionista, se você quiser concorrer, responde aí a pesquisa, o link está no chat, para você participar do sorteio e concorrer a esses maravilhosos presentes. Bom, o Milton até esteve aqui, ele falou com a gente por quais vias um profissional pode entrar no serviço público. Mas se você quiser dar uma explanada nisso, né? Como é que eu faço para entrar no serviço público? Tem concurso e o que mais?
A principal via é concurso. Principal eu até via. Diria para os colegas, a melhor via é o concurso. Tá? Existe a oportunidade de você ser contratado, né? Mas aí o contrato seu vai ser como um comissionado, aí vai ser assessor. Né? Aí no serviço público você tem assessor 1 a assessor 9. Tá? O 9 é o que ganha menos, o 1 é o que ganha mais. Né? E aí vai diferenciando. Né? Então a gente tem esses assessores, que é o nosso desafio. Né? A pessoa entra como assessor, né? Ele é tido como atividade administrativa e ele acaba indo para ser motorista.
Eita.
É assessor 1, atividade administrativa, vai ser o piloto de avião. Um risco completamente diferente. Então, o Estado tem esse rol ali de profissionais que pode ser contratado. Então, os técnicos, eles a grande maioria é da minha equipe é toda concursada. Eu não tenho nenhum outro tipo de vínculo na equipe de técnico, na equipe de engenheiro, na equipe de médico do trabalho. Nós não temos, né? Todos concursados. Né? O Estado ainda não chegou a contratar um técnico de segurança no trabalho. Há muito tempo atrás, né, foi contratado. Então, vamos ser bem direto, né? Concurso público. E eu falo assim para o colega, é o melhor caminho.
Então, são essas duas vias, é o concurso e comissionado.
E comissionado. E comissionado.
Esse comissionado é tipo uma indicação política?
Uma indicação política. Aí ele entra pelo caminho do
aí
assessor.
Aí trocou a pessoa que indicou também, o cara está com... Pronto, a cabeça saiu. Prêmio.
Pronto, saiu. Né? Mudança de governo, acabou. Trocou de governo, ali aqueles assessores já foram embora tudo, né? Já o cargo está limpo. Então, é o concurso público. O melhor caminho.
A única forma que traz segurança para o profissional, né? O setor público paga melhor do que o setor privado?
Na minha
opinião. O doce é melhor?
Sim, na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Tá? Porque a gente tem Sim. Primeiro, que a gente permanece por muito tempo, né, no serviço público. Quem entra no serviço público não vai pedir para sair. Então, você continua. Você tem plano de cargos e remunerações. E com o passar do tempo, você vai mudando de letra, vai subindo e tal. E aí a remuneração, né, vai seguindo. Nós tínhamos muitos direitos, foram cortados, né? Cada legislação, cada governo que entra, que sai... Vai mudando um pouco, a gente vai perdendo, né? Mas, na minha opinião, ainda ganhamos melhor do que o setor privado. Aqui em Goiás, nós ganhamos melhor do que a iniciativa privada. Isso eu falo categoricamente.
O setor público paga quinquênio também? Porque no setor privado você tem um quinquênio. A cada 5 anos você tem lá um valorzinho que aumenta.
Sim, a gente tinha essa acumulação de quinquênio. Né? Isso que a gente falou. Perdemos, né? Perdemos esse benefício, né? De a cada 5 anos ter um aumento. Então, esses quinquênios ajudam, as datas bases que vão aumentando, né? Então, se todos os gestores, né, que já passou nos períodos anteriores tivessem pagos as nossas datas bases, né, a gente estava com um salário melhor. Né? O governador Caiado chegou, fez a correção, mas já está chegando da parte dele, né? Mas está chegando outro,
está defasando de novo.
Nós estamos cobrando dele, mas a parte dele ele fez, né? Mas nós temos coisas aí para trás que precisam ser corrigidas, né? Então, mas eu vou. Falo categoricamente que os nossos vencimentos são melhores.
Em média, assim, quanto ganha o profissional de SST no serviço público? Dá para você dar esse papo aí para a gente?
Sim. É um pouco complexo, né? Porque complexo entre aspas, né? Porque o salário de servidor público fica lá no portal da transparência, qualquer um pode ver, né, o salário. Mas a equipe que entrou comigo em 2007, hoje, a média salarial ali está por volta de R$7.000. Né? É o salário de um técnico de segurança do Estado. Tá? Então, praticamente um salário bruto, né? Ali de R$7.000. Então, está nessa média. Então, hoje eu fico vendo ali iniciativa privada oferecendo um salário de 3 mil, 2.800. Ai, cara, me dá um desespero. Né?
É por isso que tem uma galera do setor privado aí. Tem um que eu fico olhando. Ele vive jogando tênis com aquelas raquetes. Assim.
Não é o Francisco Edson, não, né?
Tênis é esporte de gente rica. Profissional de segurança jogando tênis.
Jogando tênis, né? Ele está lá na Assembleia, né?
Está bem localizado.
Está bem localizado, né? Ali nem compara com o nosso salário do executivo, né?
Está no andar de cima mais aí, né?
Está na prateleira de cima. Ah, o Chiquinho está na prateleira de cima. Mas, assim, a gente tem alguns colegas que entrou em 2007. É claro que os que entraram em 2010, aí já ganhou um pouquinho menos. Quem entrou em 2020, né, do mesmo concurso, porque... já ganha menos ainda, mas vai chegar nesse mesmo patamar, porque tem que subir ano a ano. Não é porque a equipe primeira ganha por volta de R$7.000, em torno de R$7.000, que o outro que assumiu vai assumir no mesmo lugar. Ele tem que fazer a escalonagem dele ali, né?
Passando então tem que subir ano a ano.
E ele tem que subir pelo PLR, né? Plano de cargos e remunerações. Ele vai subindo até ele chegar nesse nível. Tá? Então, eu te falei, quando nós entramos, eu ganhava 1.050. Né? Hoje, né, a gente está em torno ali, né, o base está em torno de R$7.000 dessa equipe que entrou primeiro.
Bacana. Bom, você já falou sobre norma, né? O setor público não segue as NR, mas segue uma norma. Qual que é o número da lei aí, se o pessoal quiser?
Não, segue as NR.
Segue as NR também?
Nós também seguimos a NR. Nós temos a nossa lei própria, a Lei 19.145, né? Que versa sobre a política de saúde e segurança do trabalho no serviço público. Nós temos a Lei 19.573, que versa sobre a parte de insalubridades no serviço público, mas... Essa mesma lei 19.145, ela fala que a gente deve aplicar de maneira supletiva as normas regulamentadoras do regime geral, né? Lá do Ministério do Trabalho. Quando eu falo regime geral, previdência, não. Do Ministério do Trabalho. Fala que a gente deve aplicar. Olha, eu, por exemplo, como é que eu dimensiono uma CIPA? Eu não tenho dimensionamento de CIPA na 19.145. Eu vou para a NR. Ok? Então, a gente aplica dessa forma.
Em caráter complementar.
Em caráter complementar. Tá? E, assim, é muita coisa que a gente aplica das normas regulamentadoras. Muita coisa a gente aplica das normas regulamentadoras. Tem as nossas próprias, que nos dá diretriz, né? Muita diretriz. Tem outras ações que a gente tem, dotação orçamentária própria, já está prevista na nossa lei, que cada órgão tem que fazer. Quem são os partícipes da política de saúde e segurança do trabalho? No estado de Goiás, né, a gente tem 5 partícipes básicos, né, tem a Secretaria de Administração, que é, vamos dizer assim, que faz a diretriz da política, a responsável direta pela política, né, para direcionar a política. Tem um órgão lá do outro lado que também é um partícipe. A gente tem a CIPA, que é um partícipe, a gente tem o SESMUT, que é um partícipe, e a gente tem os servidores também, que são partícipes da política. Tá? Então a gente tem esse rol aí, esse direcionamento. Na 1945, tá? Mas aplicamos muito. Por exemplo, falar de incêndio, de brigada de incêndio, a gente vai aplicar a lei do bombeiro, né? 15.802, e suas normas técnicas. Então, a gente aplica, a iniciativa privada vem cá e aplica, nós também vamos lá e aplicamos a lei do bombeiro. Né? Então, parte de acidente de trabalho para quem é comissionado, 8.213. Nós temos que fazer CAT. Né? Os eventos, 2210, CAT, doença social, é regime geral de previdência. 2240, é regime geral de previdência. Uhum. 2220, para quem é comissionado, para quem é do regime geral, é também advindo da 8.213. Então, aplica, é muito misturado.
Uhum.
Então, o profissional de saúde e segurança do trabalho precisa mergulhar nesse universo de legislação para conhecer os dois lados da moeda.
É. Se não estudar, fica vendido, né? Que o cara olha assim, ah, não tem nenhuma norma para tratar isso aqui, porque eu já olhei na lei. Pô, mas você olhou na lei, mas você não olhou aquelas complementares, né?
Sim, os pormenores, né?
Interessante. É mais difícil fazer SST no setor público ou no setor privado? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu até já comentei em um questionamento anterior. Assim, eu vejo assim, a dificuldade é mais pela burocracia.
Uhum.
Né? O setor público, ele é mais burocrático. E quando muda a gestão, também. Né? Entra um gestor novo. O gestor nosso, do setor público, é um político. É um indicado. E às vezes ele não tem essa expertise da iniciativa privada, da parte de saúde e segurança do trabalho. No setor privado, não. O patrão, ele sabe quando ele precisa contratar o técnico, quando ele precisa contratar a CIPA, que ele tem que comprar EPI. É muito direto, a ligação com ele é direta.
Uhum.
Né? Gerente, a parte técnica, muito direto. No setor privado, não. Às vezes você pega um executivo que não entende muito dessa parte de saúde e segurança do trabalho e acha que também não aplica ao serviço público, a parte de saúde e segurança do trabalho. E aí nós temos que fazer de novo aquele meio de campo, de aproximar, de convencer, de tal, de mostrar, e às vezes a gente perde tempo. Né? Ultimamente, a gente não tem perdido tanto tempo por causa dos planejamentos plurianuais, né? Que é feito a cada 4 anos, e a questão da segurança do trabalho já está ali inserida. Então, já está melhorando a cada gestão. A cada gestão, a gente vai ficando mais plantado no serviço público. Tá? Mas um é mais direto e o outro é mais burocrático e tem essas interrupções. Agora, você já viu empresa trocar de dono assim tão facilmente? Não, é o mesmo dono. Então, ele tem um segmento. O setor público, a gente troca de gestor de períodos em períodos. Às vezes, até dentro dos 4 anos, né, acaba trocando. Por exemplo, trocou o secretário de administração, né? Entrou outro secretário. Meu diretor responde para o secretário. Então, o secretário precisa entender como é que funciona aquela pasta dele. E aí, é reação em cadeia. Se esse secretário quiser trocar meu diretor, vai colocar um outro diretor que não entende da parte de saúde e segurança. Então, você tem que explicar tudo de novo. Enfim, às vezes tem essas mudanças aí que acaba, vamos dizer assim, impedindo, né, o melhor fluxo, né? O melhor andamento ali da questão da saúde e segurança do trabalho, da aplicação, né?
Uhum.
Né? Da política de saúde e segurança do trabalho no serviço público.
Legal. Bom, o Hamilton está no Mercado Livre, sem estar trabalhando em empresa nenhuma. Aparece 2 oportunidades. Uma na empresa pública, uma na empresa privada. Hamilton olha para o salário. Salário é igual. Qual das duas ele escolheria?
Com certeza, serviço público.
É mesmo?
Com certeza, serviço público. Né? Hoje, sim. Né? Hoje, sim. Com certeza, serviço público. Né? Porque a gestão já está mais consciente. Né? Nós já estamos conseguindo evoluir. Né? Nós temos a segurança, né, do nosso trabalho. É mais seguro você trabalhar no serviço público que trabalhar na iniciativa privada. Não dá nem para medir.
Sem
dá nem para medir. Hoje eu diria. E salários, né? Às vezes, né, eles passam, né, ali. Vamos dizer assim, ó, hoje eu estou recebendo salário, mudo o gestor, começa a barrar, mas no serviço público a gente já tem lei. Ele tem que seguir aquela lei. Né? Nós temos que ir tendo os nossos aumentos. É por lei, já está marcado ali. Ah, se na data base X não veio, nós temos aquele direito adquirido. E nós vamos ter aquele aumento. Então, é mais seguro. Serviço público, com certeza, mais seguro. fico no serviço público, sem a menor sombra de dúvida. O salário pode vir igual, eu permaneço no serviço público.
É, e você falou uma verdade, cara. Tem um colega que está na área de segurança há muito tempo. Toda vez que eu converso com ele, é trabalhando em empresa diferente.
Assim, é,
o cara vive pulando aí. Por que você saiu de outra? Pô, eu entrei naquela empresa. Aí o dono da empresa começou e mandou embora. Ah, eu entrei, aí veio o gerente, não queria investir. E aí eu saí. Ah, e sempre uma coisa dessa aí. Ele quer implementar alguma coisa, a liderança ou a gerência não quer, e ó, cabeça rola.
Cabeça rola.
Teve uma que ele trabalhou ali em Tumbiara, que estava trabalhando, foi desligado e a empresa quebrou, não recebeu nem o que estava.
Olha aí.
Boa parte do dinheiro que tinha direito ele nem chegou a receber. Então, é mais um ponto negativo, né?
É mais um
isso
ponto
não
negativo.
Aconteceria na iniciativa pública.
Não. No serviço público, só se você errar demais para você ser exonerado, desrespeitar demais as legislações, né? Então, aí você é exonerado, mas caso contrário, muito seguro.
É, legal. Um profissional que trabalha no serviço público, você falou que a possibilidade dele de salário vai melhorando com o tempo, né? Tirando isso, tem alguma outra forma dele ser promovido, dele crescer no serviço público? Ou seria mais nessa questão salarial mesmo?
Nisso, a gente tem as nossas progressões, né? Que aí vai fazer com que o seu salário ele vai crescendo, né? De acordo com o que está previsto. Você não pode mudar de função. Você fez um concurso, tal. Eu por exemplo, eu já tenho minha graduação, minha pós-graduação. Tem muitos colegas que é técnico, então como técnico é engenheiro de segurança do trabalho, mas ele não pode assumir o cargo de engenheiro de segurança do trabalho, porque ele não fez concurso para engenheiro de segurança do trabalho. Eu sou assistente social, não posso assumir um cargo de assistente social, né? Porque eu não fiz concurso para isso. Eu fiz concurso para técnico, tá? Agora, pode ter algum aumento salarial? Pode. Se você assumir uma função comissionada, olha, você faz aqui a parte técnica, mas você vai coordenar essa equipe aqui. Eu vou te dar uma comissão para você. Aí sim você recebe. Ou, por exemplo, no meu caso, eu sou técnico, mas sou coordenador de equipe. Aí eu ganho uma gratificação por coordenação. Né? Eu vou assumir uma gerência, né? No caso, médico do trabalho vai ser o gerente de saúde e segurança do trabalho. Então ele tem o salário dele de médico, mais a gratificação de gerente. E aí muda, né? Essa questão salarial, ela vai mudando por aí.
Legal, muito bom. Você falou que você encontra... Eu vou fazer a pergunta do Segurança em Foco aqui de novo. Ele fez uma pergunta interessante. Existe diferença na priorização da segurança no sentido de orçamento e investimento, cascaio, doce, entre o setor público e privado? Você que já participou dos dois, você acha que existe... Pô, o setor público prioriza mais, o setor privado prioriza mais saúde e segurança. O que você diria? Quem você acha que prioriza melhor hoje, na sua opinião?
Se a empresa é multinacional, ela prioriza melhor. Se é multinacional, se é uma empresa de... Eu não falo nem somente multinacional. Uma empresa que já tem uma cultura muito evoluída, né? Pode ser nacional, mas ela já tem uma cultura muito evoluída de saúde e segurança do trabalho. E ela vai entender que um acidente de trabalho vai impactar no papel dela, né? Se ela vende ações para o mercado, ela vai ser impactada porque vai ter muito passivo trabalhista. Essa destina mais, né? Agora, quem faz segurança do trabalho por obrigação, né? Pode ser público, pode ser privado, não vai destinar tanto recurso. Mas o serviço público precisa direcionar mais verba para aplicação na área de saúde e segurança do trabalho. Tá? A gente tem profissional, a gente está andando, mas precisa de ter verbas específicas. Isso é uma falta que eu sinto e acho que todos os profissionais de SSD, do serviço público, falam assim, olha, eu precisaria de uma rubrica, né, para essa verba estar aqui preparada para mim, fazer o meu PGR, fazer tantos levantamentos de risco, pedir proteção, isso, e o gestor do PGR ali fala assim, olha, está previsto, né, e eu posso pegar essa verba e fazer essa aplicação. Precisa mais desse direcionamento. Tá? Às vezes, talvez, até nós não estamos sabendo, trabalhar de como requisitar esse recurso. De como requisitar. E é um desafio que a gente precisa ter e avançar, né, para requisitar. Agora, essa medida de quem faz mais, menos, eu trabalhei assim, numa pequena, numa grande, né, e no serviço público, né. A grande, ela priorizava muito mais, muito mais. Tá? Era notório essa diferença de priorização de recursos para o investimento em saúde, segurança e trabalho. Chegou assim, vamos mexer com a parte de prevenção e combate a incêndio. Está priorizado 1 milhão para essa área. Aí, assim, é muito diferente de você ficar ali lutando para recarregar extintor de incêndio. Né? E o outro já chegar e já joga 1 milhão e fala assim, é para mudar tudo isso aqui.
É outro nível. Então, se, entre uma empresa pequena e o Estado, então, o Estado priorizaria mais. Mas se for, uma empresa multinacional...
Eu acredito que sim, que priorizaria, né, a multinacional. Então, o Estado tem a...
Muito bem. Bom, vou fazer o sorteio aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para você poder dar a sua mensagem final para a galera aí.
Tá combinado.
Deixa eu... Meu querido host, hora de ver se a galera respondeu a pesquisa aqui para ganhar os brindes. Ó, tivemos resposta, sim, senhor. Então vamos lá, meu querido host, de 1 a 11. Vamos começar com comportamento seguro. Número 10. Vamos lá, 10. Jonatas Inácio, 47. Acho que não é a primeira vez que ele ganha aqui, hein? Tá sortudo. Jonatas.Inácio, 47. Ganhou comportamento seguro. Agora vamos para... gerenciamento de risco. Taca ali play, meu querido host. Vamos ver quem vai agora. Ah, vamos de novo. É, taca ali play aí, vamos. 11 de novo?
Não.
11 já ganhou. Número 5, vamos lá para o início. Danilo de Almeida, 777. Danilo de Almeida, 777, ganhou gerenciamento de riscos ocupacionais. E agora, olha que coisa linda. Ah, está até no plástico, ó. Zeradão. O livro... Quem pensa, enriquece, Napoleon Hill. Taca ali play, meu querido host. Vamos ver quem foi o sortudo aqui que vai ganhar esta coisa maravilhosa. Número 4. Número 4, Rodrigues, _, ADM Saúde, @ alguma coisa. Rodrigues, _, ADM Saúde, alguma coisa, ganhou essa preciosidade aqui. Mais de 110 milhões de cópias vendidas. Quem pensa, enriquece. Muito bom. E aí, professor Luiz, você pode estar perguntando assim, Nestor, como é que eu retiro o meu prêmio? Eu ganhei, eu fui sorteado, eu tive sorte. Muito bom. Se você teve sorte... É muito simples, você vai lá no nosso Instagram, é muito simples encontrar o nosso Instagram, aí você entra no Instagram e digita lá no Estudo W Neto. Você vai no nosso Instagram, ou no nosso WhatsApp, ou no nosso LinkedIn, sinal de fumaça, qualquer lugar. Você fala assim, Nestor, eu participei do podcast no dia que estava lá o Hamilton e eu ganhei, tararara. Você vai dizer o que você ganhou. Me passa o seu endereço que eu envio para você. O lado ruim é que às vezes a gente demora um pouquinho, tá? Demora duas... uma ou talvez até 3 semanas, mas a gente envia de todo mundo, né? A gente enviou até os copos da forma segue, Lindos copos, hein? Os canais Kona. Mas que... teve algumas que foi R$50 para enviar. Uma caneca, R$50 só para enviar algumas delas. Então, a gente envia de todos, fica tranquilo aí. Meus parabéns aos sortudos, né, que meteram a mão no prêmio aqui e ganharam, maravilha. E você sabe, né, live premiada aí. Semana que vem, a gente se vê aí com mais prêmios. Mas eu quero aproveitar e agradecer ao Hamilton pela presença aqui. Muito enriquecedora, muitos pontos interessantíssimos. Ele continua com o mesmo entusiasmo de quando eu era estagiário lá. E está mais novo que eu ainda. Estou com o cabelo branco aqui. Ele deve pintar o cabelo. Só pode. Não é possível. Ele deve pintar o cabelo.
É genética mesmo. É genética. Meu irmão mais velho do que um ano está com o cabelo mais branco do que você. Meu irmão mais novo do que um ano está careca.
Eita.
Aí eles pegam no meu pé. Eles falam assim, ele me fala assim, nego, você está pintando o cabelo, né? Que tinta é essa que você passa no cabelo? Eu falei assim, ah, vocês vão ver, vou passar aqui. Eu sou lá de Dianópolis, Tocantins. Um grande abraço lá para o pessoal lá de Dianópolis, lá para minha mãe, meus irmãos lá do Tocantins. Né? E eu vou lá sempre, eu fico 15 dias, eles não veem essa tinta no meu cabelo. É natural, viu?
Então, muito bem, cara. Obrigado pela presença. E se quiser deixar uma mensagem para a galera aí, aqueles que querem ingressar na iniciativa pública aí, se quiser deixar uma mensagem final para a galera aí. E também, se quiser divulgar suas redes sociais, ou sei lá, divulgar alguma coisa, fica à vontade, meu filho. Abre o seu coração.
Não, eu falando aqui diretamente para os colegas profissionais, concurso público hoje está muito fechado, viu, gente? Mas quando abrir as oportunidades, estudem, dediquem. Faça o concurso, é uma boa oportunidade para a gente estabilizar, né? Eu me sinto estabilizado no serviço público e convido vocês, tá? É desafiador? Sim, né? A gente sempre tem que renovar, né, esses desafios, né? Tem que estar motivado para trabalhar no serviço público. Se você ficar muito desmotivado, como ele não tem aquela energia de cobrança o tempo todo, né? Você não vai ter um gestor ali te cobrando o tempo todo, né? Às vezes a gente vai dando uma baixada na guarda. Não pode baixar na guarda, essa cobrança tem que estar dentro de você e você seguir, tá? O Nestor já deu oportunidade, eu ministro curso de operadores de empilhadeira aos sábados, né? Eu sou meio acelerado, né? Eu tenho uma parceria lá com o SESI, Senai de Aparecida de Goiânia, ministro por lá, mas também ministro na minha empresa, a NJ Impactos Treinamentos de Empilhadeiras. Eu só gosto de trabalhar muito com CIPA e empilhadeira, não vou abrir muito, né? Mas é um curso muito bom, muito rico. Aprenda lá com o professor Hamilton Jesus, tá? Grande abraço, né? Abraço em todos os prevencionistas do estado de Goiás, né? Vocês são pessoas maravilhosas, né? Pessoal da Diretoria Executiva de Saúde e Segurança do Servidor, aquele abraço, né? Em todos, é isso aí.
Maravilha! Então é isso, prevencionista, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo. A gente passou de 80 mil, tá com 80.500 e alguma coisa. Tô doido para bater os 100 mil inscritos para ganhar aquela plaquinha linda do YouTube. Me ajuda aí, prevencionista. Se inscreva no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho. Olha só, live boa, material bom de sorteio, mas tem muitos colegas que não vêm porque não sabem o que está acontecendo. Então tem que escrever e ativar o sininho. Se você se inscreve e ativa o sininho, toda vez que a gente entra ao vivo, o próprio YouTube te avisa. Então se inscreve, ativa o sininho. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. E se você não se inscrever, vai acontecer. O que vai acontecer com você? Deixa eu ver, professorista. Ah, se você não se inscrever, vai demorar a vir concurso público. E se você se inscrever agora mesmo, sabe, o concurso público vai ser rapidão. Então, se inscreve agora mesmo.
Próxima gestão.
É isso aí. Se inscreve agora mesmo para você poder passar no concurso, ganhar uma vaga boa, ter estabilidade e ganhar bem. Mas tudo começa com o quê? Com a inscrição neste humilde canal. Falou.
Boa. Inscreve aí.
Quer melhorar o processo de gestão de saúde e segurança do trabalho da sua empresa? Então venha conhecer o SOC. Otimize seu tempo com um software 100% online e integrado. E mais, com o SOC você tem usuários ilimitados, integração com outros sistemas e acesso grátis à maior rede de serviços de SST do Brasil. O SOC é muito mais do que um software. é o maior, o mais completo, é a melhor solução para a sua gestão de saúde e segurança do trabalho. Entre em contato agora mesmo e agende a sua demonstração. Clique no link da legenda e solicite uma proposta.
A Kadesh é a solução de calçados de EPI. Há mais de 20 anos, levando mais qualidade e segurança para o seu trabalho, somos uma das maiores do segmento. Com a entrega mais rápida do mercado, levamos até você o melhor em produtos. Acesse nossas redes sociais e saiba mais sobre os nossos lançamentos.
Gestão de EPI simplificada e eficiente do App EPI. Software de gestão e controle de EPI. Controle de entrega de EPI com biometria. Controle de CA e coleta de dados para o e-social. Gestão de estoque de EPIs. Gestão de treinamento. Relatórios e dashboards detalhados e eficientes. Delivery Machine. Autonomia para o trabalhador e economia para a empresa. Tudo isso e muito mais. Clique no link e descubra.
Nossa plataforma integra automação, monitoramento e economia para a segurança no trabalho. Oferece mais de 100 treinamentos prontos. Criamos sites personalizados para refletir a identidade visual de sua empresa. Processos facilitados para gestão de alunos e cadastros. Gerenciamento de pagamento e transações. Monitoramos o progresso dos alunos com logs de acesso, garantindo históricos completos. Fornecemos suporte direto com instrutores. Conteúdo exclusivo para cada treinamento. Emissão de certificados conforme normas. Explore mais em nosso site em www.formasegtreinamentos.com.br.